Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, afastado uns dias por um problema de saúde, vim aqui, inclusive, quando ainda devia estar em repouso. Por que que achei que era minha obrigação vir aqui? Essa semana que passou, e a gente, quando está de fora, as notícias chocam o mágico quando a gente está aqui. Quando a gente está aqui, sentado, conversando, é uma coisa. Quando está em casa, sozinho, no quarto, e vem uma, e vem duas, e vem três, parece que eu estava afundando. Mas eu nunca vi a imagem do Senado tão negativa como esses últimos tempos. Olha, eu nunca vi um fato negativo sobre outro fato negativo, sobre outro fato negativo, como essa semana que passou. Talvez eu repita, se for, eu estava vendo, assistindo ao longe, mas eu fiz questão de vir aqui. É provável que a sociedade tenha razão com relação ao juízo que faz da classe política. De um modo especial, do juízo que faz do Senado Federal. Eu estou aqui para mais de 30 anos. E não me lembro de nós atravessar uma faixa tão baixa de credibilidade como nós estamos vivendo agora. Juro que eu não me lembro. É verdade que o que aconteceu no Senado foi uma situação realmente muito estranha. Eu repito o que disse meu aparte. O ilustre senador de Goiás, nos 8 anos que esteve aqui conosco, para nós foi uma atitude séria e responsável. Os grandes projetos, entre os quais o Ficha Limpa, ele foi o relator. Eu me lembro, quando nós votamos nessa casa a cassação do mandato do presidente do Senado, o presidente do Senado se sentou ali na primeira fila e ficava olhando todos os parlamentares que falavam. Eu fui duro, eu falei. Mas eu fiquei no meu tribuno e não tinha coragem de olhar. Eu não sou advogado de defesa, nunca acusei na minha vida. Eu estava machucado com aquilo. O senador Demóstenes saiu daqui e foi ali no meio, ali. E olhava frente a frente para o senador presidente, e o senador presidente tinha que baixar, cara. Baixou o rosto. E de dedo assim apontava. Dizia, tu é isso, é mais 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 isso. Eu morria de vergonha, queria morrer. Eu tenho dito que meu ilustre companheiro e amigo, eu sofro com o que está acontecendo com ele, deve ser um caso típico de bipersonalidade. Porque conviviam ali dois cidadãos, o que eu conheci. Que eu dou nota 10, na competência, na capacidade e na dignidade. E o que está aparecendo agora. Que eu não sei como os dois conviviam, como um conversar com o outro, que é exatamente tudo o contrário do que a gente podia imaginar. Eu acho, eu tenho certeza que essa casa vai tomar posição. É claro que é gozação nacional na comissão de ética nossa. O presidente sai, se afasta, está há não sei quanto tempo numa secretaria de Estado, pronto, não aconteceu nada. E não aconteceu nada. Agora vamos discutir se deve ou não deve ser nomeado o novo presidente. Agiu muito bem o PT dizendo, está aqui o nosso candidato, senador Hélio, que tem condições, pode ser o presidente, está à disposição. Não queremos ir ao lugar que é do PMDB, mas se tem algum problema, está aqui. E fez muito bem o líder do PMDB dizendo, não, o PMDB vai indicar o presidente. E amanhã vai ser indicado. O presidente Sarney, que está meio afastado, não tenho visto ele. Mas a informação é que amanhã, às 10 horas, ele está aqui. E às 10 horas será instalada a comissão, será nomeado o presidente e será escolhido o relator. Eu, de minha parte, acho que o MDB pegando a presidência, deve pegar. O Luiz Senador do Piauí, indicado pelo PT, tem tudo para ser o relator da matéria. E a situação será tomada. É verdade que eu tenho dito nessa tribuna que ultimamente a CPI do Senado tem sido um fiasco. Uma vergonha. As duas últimas. A CPI da ZONG e a CPI dos cartões corporativos foi uma vergonha. Não chegou-se a conclusão nenhuma, não se fez nada. Na CPI dos cartões corporativos, o PMDB apresentou os cartões corporativos como um escândalo, uma barbaridade feita pelo PT e pelo Lula. E eu também até que não sabia ser um escândalo. Aí veio o PSDB, aliás, perdão, aí veio o PT, se reuniu e disse, não, tudo bem. Não, quem fez tudo isso, quem fez foi o PT, foi o Fernando Henrique. Foi no governo do PSDB, nós estamos com pena continuando. E era verdade. Aí o PSDB queria investigar o Lula. E responde o PT. E o Fernando Henrique também. Conclusão. Não investigaram ninguém, não fizeram coisa nenhuma. Morreu a CPI dos cartões corporativos, zero. CPI da ZONG. Que um escândalo, por uma barbaridade, por uma indecência, por uma moralidade. Vamos criar a CPI da ZONG. Aí vem o PSDB. Não, porque é uma vergonha, porque tem a ONG lá de Santa Catarina, que fez toda a campanha da senadora fulano de tal, não sei o quê, é um barbaridade. Aí veio o PSDB. Mas tem também a CPI tal, a ONG tal, que fez para o PT, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Eu fui lá na comissão e disse, peraí, vamos resolver isso. Não vamos discutir o que é ONG, o que é daqui. O PSDB indica 5, o PT indica 5 e vão analisar essas 10 outras. Até hoje o PSDB não indicou as 5 do PT. E até hoje o PT não indicou as 5 do PSDB. Morreu a CPI. Então a imprensa está gozando com isso. Achando que vai acontecer a mesma coisa agora. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu dizia isso e a ilustre jornalista Dora Kramer publicou no Estadão de ontem que eu tenho a convicção que não vai acontecer. Que hoje é outro momento. E é aquilo que eu tenho dito. Não confio nem no Congresso, nem no Judiciário e nem no Executivo. Eu confio no povo. Na manifestação do povo, na ação do povo. E hoje, isso está acontecendo. Ficha limpa foi votada pela unanimidade dessa casa. Porque o povo estava cercando o Congresso. Eu me atrevo a dizer que o Supremo, que diz e está certo que não se sujeita a pressões, e deve ser assim, agonizada, estava lá no Supremo. Quando, para surpresa de muitos, a decisão foi de aceitar o ficha limpa. Pois hoje essa opinião pública está olhando para nós do Senado. Está olhando para nós. Os cartões corporativos, aquela CPI, a imprensa nem tomou conhecimento e a sociedade muito menos. A ZONG agora, que está aparecendo, naquela altura ainda não aparecia. O exagero e os absurdos que muitas cometem. Agora o Senado, eu diria que está engolindo água. Saturou. Não que nós tenhamos obrigação de tomar uma decisão, incriminando quem quer que seja, sem lhe dar o amplo direito de defesa. Mas aí estou uma dúvida nenhuma. Mas eu sinto, Deus me perdoe. Ou essa defesa aparecerá e nos surpreenderá a todos e nós teremos que respeitá-la. Mas botar na gaveta, que nem a ZONG, sem ter relatório, ou que nem os cartões corporativos, não vai acontecer. O MDB vai indicar o presidente. Os membros da comissão de ética do MDB hoje são o líder do Senado. O senador Renan, realmente uma pessoa muito preocupada com a ética, está lá, faz bem. O líder do governo até então, o senador Arruda, o senador Jucá, outra pessoa também muito preocupada com a ética, lá também. E o Sarney se fez representar pelos dois senadores do Maranhão. Os dois senadores integram o Conselho de Ética. Um suplente. Seu pai é ministro, ele está. Inclusive, declarou agora há pouco tempo que ele não tem vocação para julgar companheiro. Aliás, eu também não tenho. Agora criticaram ele, eu disse. Mas eu não é, Jacques, que eu não aceito uma posição e aceito fazer. Mas eu não busco essa posição. Se é me dada, eu aceito. Agora, buscar não. Quando ele diz que não tem vocação, ele tem razão. Ué, por que aceitou, então? mas na hora de indicar o presidente, o senador Renan está esperando uma pessoa que tenha condições e vai lá escolher. Ele vai aceitar e nós vamos lá dentro. Não será um conselho de ética que nem há pouco tempo atrás, esse que é presidente que saiu agora, recebeu uma denúncia e engavetou, mandou arquivar sem dar satisfação para ninguém. E ficou por assim mesmo. E nem reuniu o conselho de ética, nem para ele tomar a decisão de mandar arquivar, e nem depois que ele tomou a decisão de mandar arquivar. Isso é o que a imprensa está publicando, dizendo que não vai dar em nada. Vai dar sim. O presidente Sarney deve estar pensando agora. O Lula podia estar pensando também. Eu não me lembrava, a emissária é o mesmo. Esse doutor Cachoeira foi aquele Cachoeira que chegou lá no Valdomiro, subchefe da Casa Civil, que a televisão publicou 1000 vezes. Pegando dinheiro, botando o Cachoeira, pegando dinheiro, botando no bolso e entregando no Valdomiro. Tanto mais tanto, e discutindo a comissão. Discutindo a comissão. Isso saiu na televisão 1000 vezes. Naquela época se falava que eu pegaria, inclusive, a liderança do PT. Tinha votado no Lula, o Lula ganhou, muito meu amigo, jantou na minha casa. Eu estava íntimo. Falei dessa tribuna, denunciei esse fato da tribuna e disse: saio daqui e vou no palácio. Hoje mesmo eu tenho certeza que o presidente vai demitir esse cidadão. Esse cidadão não disse, mas esse cidadão. Ele não demitiu. É, pois é, não sei o quê, não sei o quê. Ele não demitiu. Não sei. Eu não posso afirmar, mas vou ver. Se o ministro da Justiça não era o senhor Tomás Bastos. Não sei. Se não era o senhor ministro. Esse Tomás Bastos foi o advogado que achei. 15 milhões ele está ganhando. Ontem o Supremo já tomou uma decisão. Já liberou o seu Cachoeira e não mandou esquecer para nada. Eu tinha muito respeito pelo seu Tomás Bastos. Acho que foi um grande ministro e um grande advogado. E 15 milhões é muito dinheiro. Mas não sei que um homem com respeito, com a credibilidade dele. Todo mundo diz que os últimos ministros do governo do Lula foram indicação dele, foi orientação dele, foi palavra final dele. Pegar para defender um Cachoeira, que é o símbolo da corrupção nesse país. Todo cidadão tem direito a um advogado. Principalmente com 15 milhões, consegue qualquer advogado, até o Tomás Bastos. Como Lula não mexeu no seu Valdomiro, eu pedi a CPI. Entrei com a CPI. Sou Sarney presidente. Sob determinação do senhor Lula, presidente da República, Sarney, presidente do Senado, não deixaram criar a comissão. Dizemos tipo o Supremo. Eu e o falecido, querido governador, senador do Amazonas, fomos para o Supremo. Ganhamos. Mas um ano depois. Quando abriu a CPI do Cachoeira e do Valdomiro, não era mais CPI do Cachoeira e do Valdomiro, era a CPI do Mensalão. Porque como o Lula não deu exemplo, não demitiu o Valdomiro, não mandou prender o Cachoeira. O negócio se alastrou. Tomou conta de todo o governo. Foi o Mensalão. Agora está aí. O meu Cachoeira. Que talvez daqui uns dias saia da cadeia. O seu advogado é muito bom. É um advogado muito competente. E ele entrou com um argumento muito forte que ele tem que ser solto. Porque o problema é que ele está numa cadeia lá em Rio Grande do Norte. Está num momento muito difícil a convivência com a esposa dele. É um argumento profundo que o senhor ministro da Justiça, ex-ministro, deve levar adiante e deve ser analisado.